Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas de dois dígitos aí nos principais vencimentos. Para a soja, 11 pontos em média aí nos primeiros vencimentos. E para o milho, queda aí de 5 pontos nos principais vencimentos também. Ou seja, um dia negativo. Vamos entender por que esse recuo aí nos preços no dia de hoje, já que o mercado vinha no movimento de alta, né? Até duas, três sessões atrás a gente viu aí um mercado bastante sustentado com essa expectativa de atraso no plantio dos Estados Unidos. Será que esse quadro mudou? Será que esse cenário é outro agora? Enfim, o que está fazendo o mercado se ajustar nesse momento? Perguntas para Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui o Kogo com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que que o humor do mercado mudou pelo menos nessas duas últimas sessões, hein, Kogo?
Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. De fato, assim, eu acho que o principal ponto de mudança é a gente pode falar na questão de plantio mesmo, né? Primeiro, por quê? Previsões de um clima mais seco para o restante do mês de junho, algumas janelas de céu aberto, né? E se isso não é uma notícia tão boa para o milho, para a soja é uma situação que você, a princípio, poderia então ter um avanço melhor do plantio e também aqueles produtores que conseguiram adquirir sementes de soja e não conseguiram comprar milho, poderiam então optar e ainda tentar um plantio de soja, e isso poderia já, na visão de alguns analistas lá nos Estados Unidos mesmo, e alguns clientes nossos aqui da consultoria que estão lá, eles enxergam que o produtor deverá fazer essa tentativa de plantar soja. Então é muito possível que a gente vá ainda ter uma chance de enxergar uma área plantada de soja igual a que foi estimada no começo do plantio, ou seja, ela vai ser menor que a do ano passado, como já estava estimado, mas ela pode ser igual a que estava estimada inicialmente. Então, isso para o mercado, pensando em mercado futuro, isso num primeiro momento, assim, é um fator baixista que a gente pode traçar como a primeira coisa. Mas teria mais duas ou três que a gente deveria citar de cara para depois voltar a conversar, que é, no caso específico da soja, uma demanda enfraquecida. A gente tem uma peste suína africana agora já disseminada por vários países da Ásia, entrando pela Rússia também e entrando em alguns países europeus. Isso vai abalar fortemente a produção mundial de carnes ao longo do ano de 2019 e, obviamente, o consumo de rações. Então, isso aí já foi, durante esse último mês que eu viajei em palestra, aí foi o tema principal, era o tema de abertura das palestras, explicar como que é essa equação se dá, e isso resulta, sim, no primeiro momento, em uma grande queda de consumo de grãos, aí no caso, farelo de soja e milho. Então, esse é o segundo ponto, que lá na frente vai virar, claro, que você tem que recuperar rebanhos e tudo vai voltar, tem uma demanda forte e vai se recuperar, mas momentaneamente é um fator baixista. E por último, agora aqui nós temos um outro componente aí, que é os estoques que são grandes nos Estados Unidos, né? Se a quebra nos Estados Unidos ela for em um volume pequeno, vamos falar alguma coisa de soja, por exemplo, 5 a 10 milhões de toneladas, seria um volume razoavelmente pequeno para parâmetros norte-americanos, talvez com o grande volume de estoques que eles têm, isso não seja suficiente para provocar uma grande alta de preço. Então, acho que esses três pontos que a gente deveria pensar para avaliar o futuro da soja.
Muito bem, isso para a soja. Para o milho, o jogo já está jogado.
Para mim, o milho, o jogo está jogado, né? Eu fui muito claro, inclusive o último evento que eu tive era um evento onde estavam demandadores de milho, né? Que é um setor de agricultura, né? E a recomendação foi muito clara, foi alongar as posições de compra em milho para quem é comprador, porque o momento é agora. O momento, na verdade, já passou. Nós tivemos uma baixa no preço do milho internamente, durante o mês de maio, entre abril e maio, né, onde nós tínhamos toda uma visão de que não haveria problema com a safra americana, havia uma área a ser plantada maior nos Estados Unidos, havia uma segunda safra que está confirmada que será grande no Brasil, todo o quadro estava montado, e realmente estava montado, para uma baixa, e ela de fato aconteceu, foi bem acentuada, e aí ela simplesmente foi interrompida quando começou a se desenrolar todos os problemas climáticos que chegaram onde nós chegamos. Só terminou o período, né, de cobertura de seguro para o produtor norte-americano, e a gente agora vai ter que saber qual é o tamanho da área que eles perderam, né? Assim, as estimativas são várias, mas a gente trabalha com uma faixa. No mínimo, eles deixaram para trás, no melhor das hipóteses, assim, 2 milhões de hectares não vão ser plantados. Mas isso pode chegar até 4, 4,5 ou 5 milhões de hectares. Aí, se chegar nesse nível que nós estamos falando, aí já seria uma perda para casa de 50 milhões de toneladas, que, em termos históricos, seria entre a segunda e a terceira maior perda de safra de quebra de milho nos Estados Unidos. Então, eu acho, para mim, que o jogo do milho está jogado. Resta saber qual é o potencial que o milho teria para subir mais ainda pela frente. Subir mais, porque já subiu, devolveu um pouco também, mas já consolidou um patamar diferente de preço. Estamos falando de
Agora,
milho aí ao redor aí dos 4 dólares e 50 por bushel, né?
né? O milho ainda tem possibilidade de subir, então, Kogo.
Tem possibilidade, tem vários bancos, que eu gostaria de não citar o nome aqui, que fazem modelos econométricos com questão de estoque, área e tamanho de produtividade nos Estados Unidos, que trabalham com parâmetros diferentes, mas as bandas que trabalham hoje, elas vão desde 4,20 por bushel até 5,50. Eu realmente 5,50 não acredito dentro do cenário que se tem hoje, né? Tem uma série de restrições para pensar num número tão alto assim ainda. Mas a gente pode já pensar tranquilamente que o milho já encontrou uma banda aí que ele não vai conseguir escapar, que é ficar tranquilamente posicionado bem acima dos 4 dólares por bushel, que há muito tempo isso não acontecia, né? E vai ficar aí vamos pensar, entre 4,20 e 4,50 por bushel, podendo subir mais no desenrolar desses próximos relatórios do USDA, que vão começar a nos dizer qual é a condição das lavouras.
Muito bem. Agora, essa área abandonada ou deixada de ser plantada de milho tem ainda alguma esperança, alguma expectativa de que ela migre para a soja, ou a soja no máximo vai cumprir o protocolo dela?
Então, no máximo, o que a gente a hipótese que se joga hoje, no máximo, a soja mantém a área que já estava prevista. Ou seja, aquele cara vai, sai do milho e cobre a área que estava prevista para a soja, que era lá os seus, se não me engano, o número não está na minha cabeça agora, acho que era 37,6 milhões de hectares. Estava agora mesmo escrevendo um artigo aqui para o site também, acabei de mencionar esse número, mas é o número inicial, ou seja, a gente repetir o número inicial para a soja, eu acho que seria o máximo aceitável, né? Voltar aos patamares iniciais seria então, resumindo, um recuo de 5% da área de soja, que por si só já teria uma produção menor, né?
Muito bem. A soja está mais limitada, então, nesse movimento de alta? Você falou que o milho tem expectativa, mas a soja ficaria mais limitada com esse movimento de alta? Para esse movimento de alta, Kogo?
Sim, de fato, não tem como não fazer esse paradigma. A soja tem uma situação nesse momento, pelo menos nesse momento, pode ser que daqui 2 semanas ou daqui 4 semanas a gente tenha situações iguais. Nesse momento nós temos situações distintas. Nós temos uma situação de uma quebra líquida e certa com o milho. O tamanho não se sabe. Para a soja, a gente não tem isso com essa precisão. A gente tem uma situação de uma demanda enfraquecida e de uma possibilidade de manter uma área mais ou menos parecida com a que seria plantada, e os estoques continuariam, pelo menos os estoques nos Estados Unidos continuariam grandes, e eles continuam enrolados com o governo chinês, e agora conseguiram arrumar uma outra briga com o governo mexicano, que por sua vez já começou a comprar mais soja do mercado brasileiro. Então, na verdade, a gente pode dizer também que o mercado, a tendência, ela é altista para a soja no Brasil, mas muito mais em função de elementos nossos internos e pelo menos para o segundo semestre desse ano do que por fatores externos, né? Nós não temos aí ainda um cenário que a gente possa dizer que a soja vai ter uma alta muito forte pela frente com os elementos que nós estamos hoje, mas vejam bem, a gente está falando de um mercado, só para lembrar todo mundo, né? No, na primeira quinzena de maio, a gente tinha uma soja a 8 dólares por bushel, né? A gente acaba esquecendo essas coisas, né? E agora, a gente tem uma soja que está ali num canal entre 8,50 e 9 dólares por bushel, é um outro canal, né? Quer dizer, já tem uma alta incorporada aí. Ela já é o suficiente para manter as coisas num patamar interessante para o produtor brasileiro, bem mais interessante do que estava. O lado ruim é que o câmbio refluiu um pouco, estava exagerado, e o lado bom é que os prêmios voltaram a subir novamente.
Muito bem. Então, a gente daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão dos preços no Brasil, enfim, quem participou, quem não participou. Mas antes disso, eu queria saber de você, porque você citou aí a questão da oferta da soja nos Estados Unidos podendo manter a área, talvez perca um pouquinho em produtividade em função da qualidade do plantio está sendo muito ruim, né, Kogo? Mas enfim, mais um estoque gigante. O que produzir mais um estoque gigante é uma oferta que atende aí à demanda do mercado. Mas também tem a expectativa de que a América do Sul amplie também a sua oferta, não?
É, isso também é um outro fator que tem que ser ponderado, porque isso eles lá já sabem disso, né? É, eu até, né, num desses eventos que eu tive, tinha norte-americanos que estavam presentes, né? Então, eu até tive que ouvir uma piada que é aquela que aqui no Brasil a gente já ouve muitas vezes, né? Esse americano, depois de ter ouvido a palestra, né, ele acabou fazendo uma brincadeira, dizendo que Deus é brasileiro, né? E a gente ouve, seguidamente ouve isso, quer dizer, quando parece que está tudo indo para um caminho ruim, preço futuro está ruim, o Brasil ainda não conseguiu, não divulgou o plano safra, a economia não deslancha, aí vem uma inundação nos Estados Unidos, uma chuva histórica, e os brasileiros, e obviamente no caso os sul-americanos, os países sul-americanos, vão acabar se beneficiando disso, né? Então dá tempo dos países sul-americanos plantarem áreas maiores, né? Que já era uma coisa natural de se esperar, mas isso agora deverá vir com mais impacto. Já é um movimento que já está se vendo nas viagens que eu fiz. Está claro que isso vai acontecer no Brasil, está claríssimo. Esse movimento deve acontecer nos outros players importantes da América do Sul, no caso Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Isso também está claro. Então, como a América do Sul já tem um peso de 55% na oferta global de soja, isso no longo prazo é um fator de contenção das exportações futuras.
Muito bem. Bom, daí você falou que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, o Brasil pode se beneficiar. Mas daí a gente tem a retração de Chicago e a retração nesse momento do dólar também. O único fator que beneficiaria os preços no Brasil seria prêmio. Como é que você vê a expansão do prêmio aí, Kogo?
Pois veja bem, nós temos algumas coisas. Primeiro, a questão do câmbio, a gente tem que só deixar claro uma coisa, né? Um câmbio de 4,10 e 4, a gente já tinha falado várias vezes aqui nesse espaço de notícias agrícolas, que ele estava exagerado, né? Todo mundo sabia que o nível era alto demais, e agora, voltando para o patamar de 3,85, é um nível ainda bastante atrativo e também dificilmente se perde esse patamar. Então, o que se tinha não era uma coisa extraordinária e que voltou ao seu patamar normal por fundamentos externos, internos, externos, a questão dos juros dos Estados Unidos, e internos porque o mercado ficou um pouquinho mais otimista com a votação das reformas no Brasil. Então, a gente pode pensar até, e alguns bancos até trabalham com um dólar abaixo desse, caso essas reformas todas sejam aprovadas, o que ainda está um pouco distante. Então, não creio que o dólar vai cair mais agora no curto prazo. Então, esse elemento câmbio, a gente deveria dizer que ele está de volta ao lugar onde estava, ou onde deveria estar. Então, não é exatamente, é ruim para quem é vendedor, mas não é uma coisa inesperada. Agora, o que estava inesperado é que o prêmio acabou, né? Durante o mês de maio ele cedeu bastante, e agora o prêmio voltou a subir novamente. E nós estamos vendo prêmios aí de 1 dólar e 30 para embarques em julho e agosto, e já algumas ofertas de 1 dólar e 40 positivo sobre Chicago, né, para embarques também em julho e agosto em alguns portos aqui, Santos e Paranaguá, por exemplo. Esses prêmios, só para lembrar, chegaram a cair novamente para faixa de 60, 80 centes, né? Então voltamos a ter um prêmio positivo, sinal de que está havendo de novo demanda forte pela soja brasileira, e como a gente já falou várias vezes aqui, é um ano de oferta mais escassa aqui no Brasil, né?
Pois é, tem essa questão, mas como é que você está vendo a participação do produtor? Te preocupa de alguma forma essa retração dele, a expectativa dele com preços maiores? Como é que você está vendo aí?
É, o que eu cheguei nesse mês todo de viagens aí é um produtor bem preocupado. Ele está preocupado com várias coisas. Primeiro, não temos um plano safra, né? Nós estamos aí já em junho. Tinha uma previsão de anúncio do plano safra dia 12 de junho. Agora, talvez não saia dia 12, né? A própria ministra se pronunciou dizendo que vai tentar divulgar o plano na semana que vem, mas não é certo ainda, depende daquela votação lá do orçamento. Então, o produtor está inseguro, não sabe qual é a taxa de juro do plano safra, não teve pré-custeio, a compra de insumos está atrasada, muitos não compraram insumos ainda, muitos estavam esperando que o câmbio se acomodasse para comprar insumos, não havia também linha de custeio para comprar insumo, apenas um banco oficial colocou recurso a juros de mercado. Então, nós estamos com as compras de insumos muito atrasados, esse é um fator muito negativo, que vai haver uma concentração muito grande na compra de insumos básicos, como fertilizantes, agroquímicos. Isso é muito ruim, concentrar a compra no segundo semestre. A outra incerteza que o pessoal está aí com relação ao preço futuro, se ele vai subir mais ainda, e é normal isso, já nós tivemos dois grandes saltos de preço no passado recente. O primeiro foi em 2007, 2008, quando estourou a bolha financeira, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e as cotações dos derivativos subiram, e a segunda foi exatamente numa quebra de safra americana, que foi de 2013, quando eles perderam 100 milhões de toneladas, e todo mundo tem aquilo em mente, que é um milho na época a 8 dólares e 30 por bushel e uma soja 17, acima de 17 dólares por bushel. Então, claro, o mercado está de longe de testar esses limites aí, mas aquilo ficou na cabeça do produtor. Ele associou uma grande quebra, pode gerar um grande preço, e naquele ano de 2013 estava ligado a fundamentos mercadológicos, né? Estava ligado a especulações financeiras e derivativas. Então, essa é a diferença, e isso que preocupa o produtor. Assim como o produtor se preocupa muito no processo de baixa de preço, ele também fica aflito, e é normal, é natural, é uma coisa normal de se entender isso. Ele fica muito aflito no processo autista, porque ele não sabe se ele não está perdendo uma oportunidade, ou se ele não deve esperar um pouco mais para vender num patamar mais alto ainda. E, de fato, esse momento nós estamos passando de transição. A gente está no momento que a gente está vendo o mercado com um viés francamente autista para o milho, é um viés autista para a soja também, mas a gente não sabe ainda o volume de quebra de ambos os grãos dos Estados Unidos e que ponto que eles vão levar as cotações futuras. Por isso, nós temos um baixo volume de interesse de vendas futuras para esses dois grãos, né? E caiu bastante o interesse de venda. E a própria queda do dólar agora também desanima um pouco o produtor a fazer novas vendas para a safra futura 2019-2020.
Mas esse é um problema para safra nova. Safra velha tem venda normal?
Safra velha, naquele período que nós vimos ali o preço subir com força, né? Ele recuperou muito rápido ali,
Saiu
saiu
bastante,
rápido.
né?
Muita coisa, porque você rapidamente ali saiu de uma linha de 70 e poucos reais para mais de R$ 80 no porto. Então, aquilo ali, a saca subindo com tamanha velocidade, naquele momento ali a gente viu muitos volumes de vendas. E aí, agora a coisa já arrefeceu de novo, o próprio volume de exportação do mês de maio já mostrou um resfriamento nas vendas que se refletiu nisso, e essa primeira semana de junho a gente está vendo a mesma coisa.
Muito bem. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Vamos ficar de olho nesse desenrolar do plantio americano aí. Afinal de contas, como você bem colocou aí, isso é fundamental para definir o que a gente vai ter de oferta lá na frente e a partir daí analisar como é que o mercado pode se comportar em termos de preços. Para a soja, a gente tem uma situação aparentemente, se não tranquila, mas pelo menos sob controle. Para o milho, jogo já jogado e com perspectiva de perdas importantes. 20 milhões no número mais conservador, 40, 50 milhões, extrapolando aí para uma perda não só de redução de área, mas de perda por qualidade do plantio, por geada lá na frente, enfim. Situação bastante complicada aí para o milho. Enfim, são cenários importantes que a gente precisa continuar acompanhando. Agradeço muito, viu, a sua participação e a sua explicação aqui para a gente.
Eu também agradeço e destacando que nesse momento eu estou sendo bastante conservador. Logo em breve a gente vai voltar a conversar e a gente vai ser mais agressivo daí, né?
Então tá
Aí a gente
certo.
vai
Já...
Com números melhores na mão, a gente vai apontar coisas mais concretas, porque o melhor agora realmente para todos nós é observar. Essas próximas semanas vão ser decisivas. E aí a gente vai vir com isso, com mais ferramentas para trabalhar.
É isso aí. Abraço, meu caro Kogo.
Mas
Obrigado.
bom final de semana a todos.
Tá, então, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, conversando aqui com a gente, trazendo mais informações, traçando cenários importantes para te ajudarem aí na definição do que fazer com a sua comercialização, com a programação de plantio para a próxima safra, enfim. Obviamente, a gente não tem nenhum dado que confirme nesse momento como vai ser a oferta americana. Ainda é preciso esperar algumas consolidações aí, principalmente de área plantada de soja, mas já dá para a gente entender que a gente tem um cenário mais apertado para o milho e um cenário um pouco mais tranquilo para a soja, desde que o clima favoreça a continuidade dos plantios daqui para frente. A gente precisa ficar de olho nisso. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo a soja caindo 11 pontos e meio no julho. 8 dólares e 57 centes foi a finalização do julho. O agosto, 8 dólares e 64 centes por bushel, 11 pontos de baixa. Setembro, 8,71, queda de 11 pontos também. E novembro, 8 dólares e 84 centes por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. Para o milho, para julho, 4 dólares e 15 centes por bushel, perdendo 5 pontos. Para setembro, 4 dólares e 24 centes por bushel, uma queda de 5,5. Para dezembro, 4,33, uma queda de 4 pontos mais 75. E para março de 2020, 4 dólares e 41 centes por bushel, uma queda de 5 pontos. E para finalizar, o trigo. Para julho, 5 dólares e 3 centes por bushel, 6 pontos e meio de baixa. Setembro, 5 dólares e 8 centes por bushel, 5,5 de baixa. O dezembro, 5 dólares e 21 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. E o março de 2020, caindo 3 pontos a 5 dólares e 33 centes por bushel. Números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.